O Pedro Dias tem 53 anos, é da Figueira da Foz e está no Qatar. Chegou em 2020, mas a verdade é que anda pelo Médio Oriente desde 2013. E a verdade é que a primeira experiência internacional do Pedro foi em 2006, em Angola. Tenho umas quantas experiências internacionais na mala, a maior parte delas no Médio Oriente, porque lá está há quase uma década. Vamos recuar no tempo, Pedro. Sempre quis ser um português no mundo. Cresceu com a ideia de um dia ter experiências internacionais?
Não. Na verdade, eu sempre pensei fazer vida no meu país. Mas, infelizmente, como muitos profissionais, especialmente na área da construção, fui apanhado pela crise e, em 2012, estava desempregado e tive que fazer opções, não é? Na altura, o meu plano era procurar algo no Norte da Europa, Dinamarca, Noruega, Suécia. E, a certa altura, em outubro de 2012, surgiu uma feira de emprego em Lisboa. Nessa feira estava representada a empresa belga, a BSX, onde estou a trabalhar desde que abracei esta aventura no Médio Oriente. A BSX fez projetos icónicos, os quais eu tive a possibilidade de visitar em 2009, como o Burj Khalifa, o Sheikh Zayed Mosque ou o Ferrari World. Fiquei entusiasmado, de facto. Deixei o meu currículo. E, por minha surpresa, quando estava já a deslocar de regresso à Figueira da Foz, no final do dia, eles telefonam-me a perguntar se eu estaria disponível para efetuar uma entrevista no dia a seguir. Lá voltei a regressar a Lisboa no dia a seguir para fazer a entrevista com um diretor do Burj Khalifa. Uma conversa muito interessante, durante meia hora. Eu falei das minhas experiências. Ele, no final, perguntou-me, estás interessado em fazer uma experiência na Arábia Saudita? E eu disse, com certeza. E pronto, abracei esta aventura. Comecei a trabalhar na BSX em fevereiro de 2013, em Jeddah, no King Abdullah Sports City.
Bom, e assim começou esta relação com o Médio Oriente. Mas dizia eu logo no início que a primeira experiência internacional que teve foi em 2006, em Angola. A distância que vai entre esta primeira experiência internacional e a saída de Portugal para o Médio Oriente em 2013, e o Pedro já disse aqui que de alguma forma esta saída para o Médio Oriente é de alguma forma provocada, entre aspas, pela crise. Isto mostra que, de facto, a experiência internacional não era um objetivo. Ou seja, esta primeira experiência internacional não foi o suficiente para ficar com o bichinho, como muitos de vocês dizem, quando saem uma primeira vez, têm uma primeira experiência internacional e depois ficam com vontade de ter outras. A primeira experiência em Angola não foi marcante a este ponto?
Não foi. Eu gostei da experiência, em termos profissionais e em termos pessoais, porque estava baseado em Benguela, com obras no Lobito e no Lubango. Foi uma experiência, de facto, interessante, mas não me motivou o suficiente para continuar a experiência internacional. Isso é verdade. Na altura eu saí porque não tive renovação do visto turista quando desloquei a Portugal de férias e por alguns problemas no meu processo de obtenção do visto de trabalho em Angola, o mesmo só foi emitido 6 meses depois de eu ter certificado retido em Portugal, de férias, e entretanto a empresa naturalmente arranjou-me um projeto em Lisboa, e quando efetivamente o visto de trabalho saiu, eu recusei-me a regressar a Angola, precisamente porque não me motivou o suficiente.
Em 2013 inicia então esta relação com o Médio Oriente, já lá vai quase uma década. Quando deu início a esta relação, entre aspas, imaginou que quase uma década depois ainda estaria por aí?
Olha, estou sincero, o meu plano inicial era até 2020 e pensei sempre que depois regressaria. Mas, de facto, a experiência é muito motivadora e é muito desafiante, aliciante. Eu estou a gostar muito e, claro, estou sempre a alterar a data de regresso ao país. Ou seja, eu estou sempre a rever o meu projeto, o meu plano de regresso, estou sempre a adiar, porque felizmente nesta empresa, que já está sediada no Médio Oriente há cerca de 50 anos, tenho tido a possibilidade de trabalhar sempre em projetos icónicos. E isso é muito desafiante, não é? E eu gosto do que faço, e é muito desafiante e motivador, portanto. Aqui estou.
E um projeto leva ao outro e, na verdade, vai prolongando a sua estadia.
Exatamente,
por aí.
Exatamente.
O primeiro país para onde vai é a Arábia Saudita. Como é que foi o início da experiência, Pedro?
Foi muito caricato. Começou logo pelo aterrar em Jeddah, não é? A saída do avião, aquele bafo quente da noite, porque o avião aterrou já à 1 da manhã, mas aquele bafo quente inicial e depois a experiência de estar num aeroporto retido, sem roaming, durante mais de 3 horas para conseguir passar o controle de passaportes, porque aterrou ao mesmo tempo que o avião da Lufthansa, no qual eu me desloquei para Jeddah, aterrou um avião de Paquistão, cheio de paquistaneses, não é? Que praticamente engarrafaram o passport control e depois, claro, os polícias, não é? As autoridades que estavam nos guichês estavam sempre a sair para rezar, para ir comer. Então as filas que eram imensas estavam sempre a trocar de local. Foi uma confusão durante mais de 3 horas. Portanto, eu saí do aeroporto já às 4 e tal da manhã, 5 ou 5 da manhã, sem ter roaming, sem saber que tinha motorista ou não à minha espera. Não consegui contactar a família para dizer que já tinha chegado. Foi assim um bocadinho desafiante, mas pronto, correu tudo bem.
E quando se percebe, por exemplo, que aspectos culturais influenciam a forma como se processa o desembarque de um avião, não é? A chegada de passageiros a um aeroporto, isto começa-se a pensar logo ali à chegada, não é? À partida desta experiência, onde é que eu me vim meter?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Que me veio à memória essa ideia, não é? O que é que eu estou aqui a fazer sozinho neste sítio, sem poder contactar ninguém? O que é que eu me fui meter, não é? Mas acho que isso se dissipou muito rapidamente no dia a seguir, porque quando me desloquei ao projeto, ao King Abdullah Sport City, encontrei algum português e estavam lá cerca de 20 portugueses. Na verdade, eu fui colocado nos exteriores, nos arranjos exteriores ao estádio e fui substituir um português que ia de férias. Portanto, houve logo ali um contacto e sabe, é muito mais fácil a integração num ambiente destes multicultural e um ambiente completamente diferente do que estamos habituados, não é? Se tivermos portugueses à volta, não é?
Há uma zona de conforto.
E a empresa também ajudou a apoiar, pronto, o alojamento num hotel durante um mês e tal, com todas as comodidades. Havia algum conforto por parte fornecido por parte da empresa, mas também a integração foi muito fácil. Primeiro, eu acho que os portugueses têm uma facilidade incrível de se adaptar, não é? E eu pessoalmente adapto-me muito bem. Apesar de ser um ambiente multicultural, com muitas nacionalidades, eu adaptei-me bem. E de facto, talvez os 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, é um bocado mais complicado, mas depois tudo se tornou muito mais fácil, não é?
Não vamos poder olhar para as experiências todas, antes de assentarmos a reais aí no Catar, onde chegou, no fim de 2020. Destes países por onde passou no Médio Oriente, a qual deles foi mais difícil adaptar-se? Ou eles são todos muito semelhantes e foi aprendendo de um país para o outro e à medida que se ia mudando, porque na verdade andou a saltitar, entre aspas, de um país para o outro, em função dos projetos que atendo, mas onde é que foi mais difícil o processo de adaptação?
Eu diria que talvez o Qatar, nos primeiros meses. E porquê? Porque foi durante a pandemia e começou logo por ter que passar uma semana, digamos, 4, 5 dias, fechado num quarto de hotel, até ter o resultado, até fazer o período de quarentena, não é? É terrível ficar esse tempo todo num quarto de hotel. Depois, de facto, este projeto onde estou agora, que é um projeto icónico, muito desafiante, muito motivante, que é o Lusail Plaza Towers, dois edifícios de 50 andares, já estava a decorrer. E entrar num projeto que está a alta velocidade, numa fase, o projeto estará quase a meio, e por circunstâncias que não vale a pena agora estar aqui a desenvolver, também não pude ter carro, porque não tinha a carta de condução, tornou-se um bocado difícil a minha adaptação no início. Claro, que após todos estes problemas se começarem a dissipar, a pandemia começou a aligeirar, eu adaptei-me bem ao projeto e à equipa que estava a gerir. Depois de ter a carta de condução e ter carro, portanto ter autonomia, tornou-se tudo muito mais fácil. Hoje em dia estou perfeitamente adaptado, não é?
Bom, mas do ponto de vista cultural, social, em qual dos países foi mais surpreendido, pela positiva ou pela negativa?
Bom, pelo negativo, em termos culturais, sim, a Arábia Saudita, porque é um impacto grande no nosso modo de vida, não é? Face às restrições culturais que eles têm, não é? Desde logo, não referente a mim próprio, mas desde logo a condição da mulher, não é? Mas que é uma condição que nós temos que respeitar, é uma questão cultural. Mas depois, o facto de de, por exemplo, uma pessoa quer ir à praia ao fim de semana, tem que se deslocar ou para fora da cidade ou tem que se deslocar para praias privadas. Por exemplo, a questão do intervalo para a reza ao longo do dia, não é? Se tiver numa bomba de combustível e começar o horário da reza, fica à espera 20 minutos que o posto de combustível volte a funcionar, ou no supermercado, fica retido dentro do supermercado com as suas compras, à espera que o supermercado reabra, ou num restaurante. Isso, pela negativa, seria a Arábia Saudita. Pela positiva, de facto, o Dubai, né?
É um mundo à parte, o Dubai.
Que é realmente um país muito aberto, é um mundo à parte, né?
Dentro do próprio Médio Oriente, o Dubai é um mundo à parte.
Sem dúvida alguma. É um país fantástico. Eu acho que para quem é expatriado, é uma oportunidade incrível, em termos profissionais e em termos pessoais. Porque lá consegue tudo, não é? As pessoas falam muito do Dubai como um país de show-off, mas não é, é um país fantástico para viver, que proporciona muita qualidade de vida a quem lá quer trabalhar. No meu caso, para além disso, a possibilidade de trabalhar em projetos icónicos que não teria possibilidade de fazer noutras regiões do mundo, não é?
Temos a ideia que no Dubai é tudo em grande, não é? É a torre mais alta, é o prédio mais
Sim.
alto, é por aí fora. E o Pedro falava aqui dos projetos icónicos, aos quais teve a oportunidade de estar envolvido. Algum mais marcante do que os outros?
Pela positiva, porque o projeto realmente foi um êxito e era uma equipa fantástica. Sem dúvida alguma, a fundação, o raft da torre mais alta do mundo, o Dubai Creek Tower, um projeto de Santiago Calatrava. Mas todos os outros dois projetos em que estive envolvido no Dubai, o Dubai Canal, que durou 2 anos, e o Royal Atlantis Project, que é um projeto imenso na Palmeira, de Palm Jumeirah, digamos, que é um projeto composto por um resort e residências de luxo. Todos estes projetos são projetos fantásticos e uma experiência fantástica para quem trabalha na construção.
Bom, e é a sua vida profissional que o tem feito ficar pelo Médio Oriente e mudar de país pelo Médio Oriente. Percebemos que foi um novo projeto que o levou para o Catar, onde está nesta altura. Já vamos falar do projeto que tem em mãos agora. Também já nos disse que na fase inicial o Catar acaba por ser o país onde foi mais difícil o processo de adaptação. Continua no Médio Oriente, já está aí há alguns anos. Chega ao Catar em plena pandemia, digamos assim, mas já conhecedor, do Médio Oriente, algum aspecto que o tenha surpreendido por aí? Ou depois de tudo o que já tinha vivido nos outros países por onde tinha passado, já nada o surpreende?
De facto, aqui não me surpreendeu nada. É um bocadinho mais do mesmo, não é? É claro que quem vem do Dubai, este país é um bocadinho mais fechado, não é? Mas nota-se muito pouca diferença. Tudo o que consegue no Dubai também consegue ter aqui, com algumas restrições ligeiras, mas igual.
No que toca a hábitos, costumes, tradições, alguma em particular aí do Catar que queira partilhar connosco?
Em termos culturais, não há nada de significante. Ou seja, para quem vem aqui visitar, sim, eu posso dizer que vale a pena visitar o Souk Ouakiv, por exemplo, mas os souks são uma referência para o mundo árabe, não é? E o Souk Ouakiv é uma recriação, é verdade, mas é muito interessante e consegue-se perceber a alma deste povo, não é? Depois tem outra referência cultural, que é o Museu da Arte Islâmica, que é um edifício que vale a pena por si só pela arquitetura, mas também pelos conteúdos relacionados com a arte islâmica. Assim, de repente, em relação aos costumes deles, não há nada diferente em relação aos outros países do Médio Oriente, não.
Oh Pedro, e tendo em conta todas as mudanças que fez nestes últimos anos, desde que chegou ao Médio Oriente, em função dos projetos que vai abraçando, onde é que fica o sentimento de casa? Consegue sentir-se em casa de cada vez que faz uma nova mudança e chega a um novo país? Ou, tendo em conta as diferentes mudanças que vai fazendo, é difícil, ter este sentimento de: ok, agora estou em casa?
Consigo ter esse sentimento de agora estar em casa. Tive esse sentimento enquanto estive no Dubai durante 6 anos e consigo ter agora aqui. Tenho já um grupinho de amigos portugueses, não é? Ligados à minha empresa, com quem convivo regularmente, no trabalho e fora dele. E tenho o meu espaço, pronto, o meu apartamento que foi proporcionado pela empresa, tem boas condições, pronto, e posso fazer uma vida normal, que posso considerar que é a minha casa, não é? Não só o apartamento em si, mas o país, não é? É claro que a minha referência será sempre o meu país, Portugal, não é? Mas posso dizer que me sinto bem aqui, sou feliz aqui porque faço o que gosto e porque tenho boas condições para viver, não é? E, portanto, não, sinto-me em casa.
Ó Pedro, o Qatar prepara-se para receber daqui a uns meses o Campeonato do Mundo do Futebol. O Pedro chegou em 2020, já se notam muitas diferenças. O Qatar está muito diferente de quando chegou aí no fim de 2020, por causa do Mundial.
Sim, nota-se a diferença porque o país está em obras, tem um estaleiro imenso, não é? Os estádios estão mais ou menos concluídos, quando eu cá cheguei já se notavam bem que todos os estádios tinham já a forma final. Mas nota-se que a cidade está a mudar, não é? A Doha está a mudar. Neste momento a Cornish está fechada porque estão a fazer as renovações no âmbito do Mundial. A zona onde está localizado o projeto é a zona onde está o estádio da final, portanto. O estádio neste momento está concluído e todos os arranjos exteriores, todas as construções que estão junto ao estádio estão em fase muito avançada e vão ficar prontas para o Mundial. E, portanto, já se consegue perceber todos os boulevards, os edifícios, as lojas que não estão abertas, mas já se nota que estão concluídas. Pronto, nota-se já que o Mundial está a chegar, não é? O país está sempre engalanado com bandeiras por todas as avenidas dos países participantes do Mundial. Sim, nota-se, começa já a sentir-se o ambiente mundial, sem dúvida.
Sente um orgulho especial quando vê a bandeira portuguesa?
Sem dúvida. Isto é muito de emoção, sempre, não é? Porque nós somos patriotas, somos portugueses, não é? E realmente é um aperto no coração quando nós vemos a bandeira portuguesa içada na Corniche, após a qualificação, claro.
Bom, certamente tentará, digo eu, se por aí estiver, ver algum jogo da seleção. Pedro, fale-nos lá desse projeto que tem em mãos nesta altura.
Eu sou Construction Manager no P6 e, portanto, a minha tarefa é coordenar uma equipa multicultural. Aliás, a multiculturalidade dos projetos no Médio Oriente é uma das coisas que me motiva, não é? Eu acho fantástico poder lidar com profissionais da Índia, do Bangladesh, do Egito, do Paquistão, sim, da Palestina, da Jordânia, enfim. Porque a minha empresa é belga, claro, belgas, franceses, espanhóis, é fantástico. É muito aliciante, muito motivador e é diferente todos os dias. E pronto, este projeto, que é um projeto com duas torres de 50 andares, a torre onde estou, a torre que estou a coordenar é uma torre que é o QNB, Qatar National Bank, está já em fase avançada. Pronto, nós teremos que finalizar a estrutura e o envelope, a fachada do edifício, que neste momento já está no piso 49, portanto. Faltam dois pisos, porque o edifício tem 50 pisos úteis, digamos, e depois ainda tem mais um piso técnico, portanto vai para os 51. E na verdade a fachada já está no piso 49, já está quase concluída. E terá que ficar concluída antes do Mundial, até novembro, antes de novembro de 2022. Bom, de resto é um projeto imenso, com mais de 2.000 pessoas em obra, no conjunto das duas torres, e é muito aliciante e motivador, sem dúvida.
Acredito que sim, estava a tentar imaginar e não consigo. Falava há pouco da multiculturalidade no ambiente profissional. Isto obriga a uma grande ginástica, jogo de cintura, porque nem com todas as pessoas se pode falar da mesma maneira, não é? Porque a nossa, o sítio de onde vimos acaba por influenciar um bocadinho aquilo que somos. Como é que é num ambiente como este?
Não é propriamente fácil, mas como eu já disse há pouco, eu gosto de trabalhar em ambientes culturais de multiculturalidade, porque é sempre diferente, é um desafio, não é? Mas de facto, temos de tentar perceber como é que funciona uma pessoa que vem do Egito, ou como é que funciona uma pessoa que vem da Índia. Mas a partir do momento em que a pessoa conhece as diferenças culturais e reconhece as diferenças culturais, torna-se muito mais fácil. E acima de tudo, o respeito, não é? Porque as coisas funcionam muito com respeito e é outra coisa que eu noto muito nestes países do Médio Oriente, é o respeito entre as pessoas e a segurança em geral. que se sente em qualquer lugar neste país, nestes países, quer aqui, quer na Arábia Saudita, quer nos Emirados. Portanto, na verdade, sim, não é fácil trabalhar com ambientes multiculturais, mas a partir do momento em que se tem prática disso, em que se tem conhecimento, é muito fácil e é muito aliciante, muito motivador.
É quase que a oportunidade de dar uma volta ao mundo sem sair do lugar, quando se tem à nossa volta,
Exatamente, exatamente.
também a diversidade, não é?
Não, a diversidade cultural é fantástica, porque seria impensável, por exemplo, tenho funcionários indianos, não é? E os indianos, normalmente, quando estão a tomar as suas refeições, eles comem com a mão, não é? E no início fazem impressão, mas hoje em dia, pronto, não estamos habituados a isto, não é? E de facto, a partir do momento em que a pessoa se habitua a isso, não é? E respeita, pronto, é a cultura, não é? Mas na verdade, o contacto com pessoas de ambientes multiculturais, ou de outros países, digamos assim, proporciona às vezes experiências interessantes. Lembro-me, por exemplo, de um casamento para o qual fui convidado na Arábia Saudita. Um rapaz da minha equipa, que era palestiniano, um engenheiro palestiniano, convidou-me para o casamento em Jeddah. E na verdade, como é costume nesta região, os homens ficam numa sala, no mesmo edifício, as mulheres ficam noutra sala, noutro edifício. Eu nunca vi a noiva. E o noivo, durante a cerimónia, o noivo foi convidado a ir, durante o banquete, digamos, foi convidado a ir com o sogro, digamos assim, ao local onde estava a esposa, para, pronto, confraternizar durante algum tempo. E depois ele regressou outra vez à nossa sala. Outra coisa curiosa, na hora da refeição, não havia mesas, havia tapetes, uma sala com tapetes persas e tabuleiros no chão. E cada grupo de pessoas, de três, quatro pessoas, juntava-se à volta de um tabuleiro. E eles trouxeram arroz com borrego. Eu por acaso tive sorte, porque as pessoas que estavam na mesa, digamos assim, onde eu estava, não comiam com as mãos. Todos eles tiravam com uma colher para um prato e comiam com a colher, e foi o que eu fiz. Mas olhando à volta, eu percebi que muita gente noutras mesas, noutros tabuleiros, estavam a comer com a mão, não é? É assim um bocadinho fora dos nossos costumes, certo? Mas pronto, tudo isto faz parte das experiências, não é? Interessadas que eu tive ao longo destes quase 10 anos.
Sem dúvida, e pode sempre dizer que foi um casamento e não viu a noiva.
Verdade.
Pedro, vamos dar uma voltinha por Doha. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
Sem dúvida alguma, o Souq Ouaqif, como eu referi há bocado. Há uma zona encostada, completamente nova, encostada ao Souq Ouaqif, que é Mushrayb, que é uma zona fantástica, com edifícios lindos, com exposições sobre a história do Qatar. Tem diversas lojas de luxo, restaurantes, cafés, hotéis, muito bom. Claro, o Museu Nacional do Qatar, cuja arquitetura é baseada na Rosa do Deserto. É um edifício fantástico. O Museu Islâmico, cuja arquitetura e o conteúdo são fabulosos. A Corniche, que agora está em obras, pronto, mas espero que dentro de pouco tempo esteja disponível. A Pearl, que é o local onde eu moro, que é onde é uma espécie de uma península conquistada ao mar, normalmente os patriarcas, grande parte dos patriotas tem a sua acomodação, com praia, com restaurantes, com lojas. E depois, fora, o Qatar é um país muito pequeno, não é? Com 3 milhões de habitantes, a maior parte deles expatriados, são 400 mil locais, aproximadamente. Mas pronto, tem alguns locais, alguns fortes, fora de Doha, algumas praias interessantes também para visitar, e basicamente seria isto.
Ficam aqui algumas sugestões. E esta experiência é para durar quanto tempo? Vê-se pelo Catar, pelo Médio Oriente, durante quanto tempo?
Enquanto a empresa me quiser por cá, sem dúvida alguma. Se a empresa me continuar a proporcionar projetos icónicos e motivantes como os que tive até agora, para continuar a proporcionar as condições que tenho até hoje, sim, continuarei por cá.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Pedro, destes últimos anos, desta última década e desta experiência aí pelo Médio Oriente?
É imensa, não é? Em termos profissionais, pelas diferenças técnicas de construção, não é? Torres de high-rise buildings, não é? De grande dimensão, estruturas metálicas imensas, canais escavados de raiz, digamos assim, não é? Conquistados com demolições de edifícios para se poder construir o canal. E depois a experiência de vida, não é? Lá está. E outra vez a experiência cultural, não é? Eu trabalhar com com indivíduos das mais diversas culturas, não é? Sem dúvida alguma, é uma experiência para a vida, não
Bom, e depois de
é?
uma experiência como esta, estava a pensar no futuro e naquilo que o Pedro dizia há pouco de enquanto a empresa me quiser por cá, eu vou continuar. Depois de fazer projetos como estes, em que esteve envolvido nestes últimos anos, deve ser muito difícil, pensar, se regressasse a Portugal, por exemplo, não há projetos desta dimensão, não é? Do ponto de vista profissional, seria quase que um andar para trás.
Sim, pois, a ideia não será regressar a Portugal. Quando regressar a Portugal, espero que seja tarde, mas quando regressar a Portugal não será trabalhar na construção civil, teria sempre que fazer outra coisa diferente, porque já não seria realmente desafiante, não é? Mas claro, o futuro a Deus pertence e logo se verá, não é?
Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal?
Comida de conforto, claro. Obviamente, em primeiro lugar, a família e os amigos, mas e a nossa cozinha é fantástico. Eu adoro a cozinha portuguesa.
Uma palavra, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo.
Experiência. Ou experiências. Foi aquilo que me foi proporcionado ao longo destes 10 anos, não é? Toda esta experiência profissional tão enriquecedora, que só aqui eu poderia ter, e a experiência de enriquecedora, tão enriquecedora que eu tenho tido até agora, de trabalhar com pessoas das mais diversas culturas, eu acho que é uma experiência fantástica. Se quiser, eu não fui só um casamento, eu fui mais dois casamentos árabes, outros dois no Dubai. Nesses já havia noiva, não é? Mas foi a sua experiência também, e tudo isto são experiências que uma pessoa leva para a vida, não é? Para além da experiência profissional em si, que realmente é muito enriquecedor. Eu sinto-me afortunado, digamos assim, por ter trabalhado estes 10 anos aqui no Medio Oriente e ter-me sido proporcionado estas experiências profissionais e pessoais, sem dúvida alguma.
É muito melhor do que aquilo que imaginou que seria, ou tem sido muito melhor do que aquilo que imaginou que seria.
Sabe que quando eu vim para o Medio Oriente eu não criei expectativas nenhumas. Eu estava desempregado, eu queria emprego e queria ganhar dinheiro, não é? Para pagar as contas. E de facto não criei grandes expectativas e por isso mesmo o pouco seria muito, mas sim foi muito, muito enriquecedor. Muito para além de qualquer expectativa que eu pudesse criar. Porque na verdade tive a sorte de trabalhar, de ingressar nesta empresa belga e que realmente pelo currículo já tinha aqui no meu direito, não é? Teve acesso sempre a obras de grande dimensão. Como eu já disse, eles fizeram o Burj Khalifa, não é? Que é uma referência mundial. A Sheikh Zayed Mosque em Abu Dhabi é uma obra de engenharia fantástica e uma obra de arquitetura fabulosa. Lindo. Recomendo a visita. Portanto, sem dúvida alguma, uma experiência fantástica.
E que assim continue. Muito obrigada, Pedro Dias. Está na cidade de Doha, no Catar. É um português no mundo desde 2006.